Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora FM, ao público presente no plenário, nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores desta casa. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, a vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores, ao público presente, aos nossos ouvintes da Difusora. Correspondências expedidas. Ofício 506 de 2018 ao senhor Francisco Ontivero, presidente do Hospital do Câncer de Londrina, encaminhando o requerimento 369 de 2018. Ofício 507 de 2018, a Associação de Entidades de Mulheres do Paraná, a SEMPA, encaminhando o requerimento 372 de 2018. Ofício 508 de 2018, ao Patronato Municipal de Santo Antônio da Platina, encaminhando o requerimento 369 de 2018. Ofício 509 de 2018, à empresa Roche Brasil, encaminhando o requerimento 370 de 2018. Ofício 510 de 2018, à empresa Novartis Brasil, encaminhando o requerimento 371 de 2018. Ofício 511 de 2018, ao senhor Marcelo Siqueira, secretário municipal de desenvolvimento econômico, encaminhando resposta ao ofício 114 de 2018. Ofício 512 de 2018, ao prefeito municipal, encaminhando os autógrafos 1754 a 1761 de 2018. Ofícios 513 e 514, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de resoluções 5 e 6 de 2018. Ofício 505 de 2018, ao Prefeito Municipal, encaminhando a Resolução 4 de 2018. Ofício 516 de 2018, ao Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos 378 a 381, 383, 384, 389 e 390 de 2018. Ofício 517 de 2018, ao diretor da Econorte, João Guilherme de Moraes Braga, encaminhando os requerimentos 387 e 391 de 2018. Ofício 518 de 2018, ao presidente da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, encaminhando o requerimento 382 de 2018. Ofício 519 de 2018, ao gerente da agência Sicoob, Everson Yoshio Takazaki, encaminhando o requerimento 388 de 2018. Ofício 520 de 2018, à família da senhora Edil Abdala de Oliveira, encaminhando votos de pêsames. Ofício 521 de 2018, às escolas municipais, estaduais e particulares de Santo Antônio da Platina. Ofício 522 de 2018, ao prefeito municipal, devolvendo o projeto de lei 54 de 2018. Correspondências recebidas. Ofícios 1.038, 1.087, 1.093 e 1.100 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando as portarias 602 a 606, 622 a 629 de 2018, decretos 385 e 400 de 2018, edital de convocação 24 de 2018, estagiário. Ofícios número 1104, 1110, 1132 a 1139 de 2018, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos 365, 366, 367, 368, 379, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 389 e 390 de 2018. Ofício 1113 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando a Lei 1753 de 2018, que dispõe da doação de imóvel à empresa IASAC do Brasil e da outras providências. Ofício 1115 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 403, 404 e 405 de 2018, as portarias número 630 a 635 de 2018 e os editais de convocação de estagiários 8 e 25. Ofício 1123 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 406 a 408 de 2018 e editais de convocações de estagiários 9 e 26 de 2018. Ofícios 1124 de 2018 da Prefeitura Municipal solicitando a devolução do projeto de lei número 54 de 2018. Ofícios 1126 e 1131 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 409 a 414 de 2018 e portaria 636 a 638 de 2018. Ofício 1141 da Prefeitura Municipal encaminhando as leis número 1757 a 1761 de 2018. Ofício 1142 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 71 de 2018 que altera os artigos 1, o 1º e 10 da Lei Municipal 142 de 2001, que cria a Patrulha Mecanizada Rural e o Fundo Municipal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Ofício 1144 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os editais de pregões presenciais 119, 120 e 121 de 2018, editais de pregões eletrônicos 117 e 118 de 2018, editais de tomada de preços 10, 11 e 12 de 2018. Ofício 1145 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 72 de 2018 que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1739 de 2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber da empresa Itesa, Construtora e Empreendimento Limitada, imóvel urbano em dação em pagamento de tributos municipais e da outras providências. Ofício 435 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando as leis 1754, 1755, 1756 e decretos 415, 416 e 417 de 2018. Parecer contábil 71 de 2018 sobre o projeto de lei 70 de 2018 do Executivo Municipal. Pareceres jurídicos número 99 e 102 de 2018, sobre os projetos de lei 69 e 70 do Executivo Municipal. Pareceres jurídicos 100 e 101 sobre os projetos de resolução 5 e 6 do Legislativo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei 69 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 5 do Legislativo Municipal. Parecer da favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 69 de 2018 do Executivo Municipal. Requerimento 392 do vereador José Jaime Paula Silva ao Prefeito Municipal solicitando informações sobre o andamento do consórcio intermunicipal G5, sobre os pagamentos que foram realizados e se há alguma previsão para que o consórcio funcione. Requerimento 393 do vereador José Jaime Paula Silva ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, em agradecimento pela decisão de transferir as instalações do INCRA para o centro da cidade. Requerimento 394 do vereador José Jaime Paula Silva ao senhor prefeito municipal, solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde informe sobre os horários de consulta no posto de saúde da Vila Santa Terezinha para os procedimentos que a população deve adotar quando necessitar de atendimento urgente fora desse horário. Requerimento 395 do vereador José Jaime Paula Silva ao prefeito municipal, solicitando à Secretaria de Obras e Serviços Públicos providências para melhoria do asfalto da rua Arantes Pereira Tomás, no Jardim Vista Alegre, próximo ao Morro do Bim, que verifique e providencie melhorias nas caixas de contenção de água na estrada rural do Monte Real. Requerimento 396 do vereador Edson Muniz Gonçalves ao prefeito municipal, solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde reveja a decisão de suspender o atendimento da farmácia municipal do Centro Social na hora do almoço, tendo em vista que muitos trabalhadores possuem apenas esse horário para serem atendidos. Requerimento 397 dos vereadores abaixo assinados, solicitando ofício aos familiares do senhor Tiago Vinícius Braga da Silva, transmitindo sinceras condolências pelo seu passamento. Requerimento 398 dos vereadores abaixo assinado, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras que realize a operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Oliveira e Jardim Murakami, bem como realize estudos para o asfaltamento desses dois bairros. Requerimento 399 do vereador Genivaldo Marques, solicitando ao prefeito municipal que determine ao Departamento Municipal de Trânsito a instalação de travessa elevada na esquina entre as ruas Diamantina e João Guilherme Peixe, no Jardim São João, bem como na rua Dário Vilela Bittencourt, sentido Álvaro de Abreu. Que determine ao Departamento de Serviços e Obras Públicas a realização de operação tapa-buracos na rua 7 de setembro, próximo ao cemitério São João Batista. Que o departamento competente providencie cadeado para o portão do cemitério São João Batista, que tem ficado aberto. Que determine ao departamento competente a melhoria das rampas de acesso a cadeirantes nas esquinas do cemitério São João Batista. Que providencie a instalação da caixa d'água no distrito do Monte Real, que se encontra guardada no CEMEI. Que determine o departamento competente para que providencie ventiladores e ou aparelhos de ar-condicionado para o pronto-socorro municipal. Requerimento 400 do vereador Genivaldo, solicitando ao prefeito municipal informações sobre os serviços realizados por maquinário da prefeitura no bairro rural dos 100 alqueires, tais como dias trabalhados, valor gasto de combustível, valor da hora máquina e extensão aproximada do serviço realizado. Da mesma forma, informe se houve serviços realizados em propriedade privada, pois esse esclarecimento é devido à população platinense. Requerimento 401 do vereador Rudinei Benedito Esteves, solicitando ao prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas o empedramento e outras melhorias na estrada rural entrada para Disavel. Requerimento 402 de 2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando ao prefeito municipal que determine ao Departamento Municipal de Trânsito que informe o andamento do processo para a municipalização do trânsito e se existe previsão para a compra das placas para a denominação dos logradouros. Requerimento 403 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando ofício à Agência da Regional da Sanepar, solicitando informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação aos adutores de água existentes no bairro Jardim Isaura, uma vez que há o risco desses adutores romperem, danificando as obras do asfalto previstas para aquela região, danificando as obras e prejudicando os moradores e perda dos recursos públicos investidos naquela obra. Requerimento 404 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ao prefeito municipal que determine ao departamento competente a troca da caixa d'água da Escola Municipal do Campo Dona Maria Teodora Barbosa, no bairro dos Glórias, e que realize a passagem de rolo compactador no bairro rural do Taquaralzinho. Requerimento 405 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ao prefeito municipal que determine ao Departamento Municipal de Trânsito a demarcação viária na entrada da Vila Santa Terezinha e que realize demarcação viária na Praça da Serra Pelada. Requerimento 406 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício ao Departamento de Estradas e Rodagens para que providencie a limpeza, principalmente quanto à roçagem das margens da rodovia estadual Benedito Lúcio Machado. Requerimento 407 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício à ALL para que providencie a limpeza, principalmente a roçagem dos trilhos de trem nas imediações do povo da Platina deste município. E requerimento do vereador Luiz Flávio Reinute Maior, que solicitando ao prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas que realize obras para revitalização das calçadas entre o Jardim Colorado e o trecho correspondente trevo na BR-153.
Obrigada, vereadora Miriam. Passamos agora aos vereadores inscritos um pequeno expediente. Hoje, inscrito um pequeno expediente, a vereadora Miriam, para quem eu passo a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu só gostaria de reforçar que esse pedido da Sanepar, vendo mais uma área no centro da cidade cortado o asfalto feito para reparos ou para ampliação, não sei, da rede, mostra como complica a situação. Faz o asfalto, corta o asfalto. Faz um reparo, corta o reparo. Então, esse pedido para que a Sanepar providencie essa solução para os adutores lá no Jardim Isaura, que vai receber um asfalto novo, vamos ter licitação, e se tudo der certo, terá a empresa contratada, precisa resolver o problema da água para que a gente não tenha um asfalto novo cortado. E não só desse, mas dos outros trabalhos, que haja um maior planejamento para as redes. Se tiver rede de um lado só da rua, precisa deixar a espera já feita antes de passar o asfalto, para a gente evitar. E se vocês olharem, tem vários lugares na cidade que o asfalto era bom, mas está lá cheio de recorte e fica bem complicado. Então, eu queria reforçar e gostaria do apoio, da aprovação desse requerimento, para que a gente realmente partisse para um planejamento dessas obras junto com os asfaltos que vão saindo.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores.
Discutir,
em discussão,
presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Esse requerimento que eu fiz hoje, pedindo informações do executivo quanto hora máquina, combustível, mostra a preocupação nossa com a fiscalização, haja vista que eu, o novo vereador Rude, estamos trabalhando em cima disso ainda. Então, para deixar a população bem ciente, né, que a gente está averiguando, investigando se realmente há alguma irregularidade. Como eu disse, a gente não está julgando ninguém. Então, a gente está pegando documentos para poder investigar. Então, a gente está pedindo essas informações para deixar também a nossa população ciente que nós estamos fiscalizando e preocupados com o dinheiro público.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 69/2018 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa de Lições em Primeiros Socorros, visando a orientação de primeiros socorros nas instituições de ensino do município de Santo Antônio da Platina. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Esse projeto, há tempos que a gente vinha estudando essa questão, com base no quê? Nos chegou, até foi um cidadão que encaminhou esse primeiro projeto, essa primeira ideia, porque no mês de setembro de 2017, uma mãe chamada Alessandra Zamorra, de Campinas, teve a triste experiência de ter seu único filho sofrendo um engasgo com uma salsicha de cachorro quente num evento da escola. Olha que era para ser uma festividade e virou uma tragédia. E depois do sofrimento de perder seu filho, a Alessandra acabou fazendo disso uma bandeira. E lá de Campinas, isso está andando pelo Brasil todo, o projeto de Lei Lucas, é chamado em homenagem a seu filho que morreu. Por quê? Para que as escolas tenham treinamentos, funcionários e as crianças, mas mais especificamente os funcionários, para saber fazer a manobra do desengasgo. se soubesse, ali tinha salvado o Lucas. Infelizmente, como eles não sabiam, não tinha ninguém preparado, até chegar o socorro não dá tempo. A criança morre asfixiada mesmo. Então, em todo o Brasil, os municípios estão se mobilizando para que essa lei, que isso vire lei nas escolas e que haja um treinamento. Como a gente, esse projeto vem do executivo, mas é uma indicação nossa, porque como implica em mexer nas secretarias, não podia ser proposto pela casa, então o executivo fez esse projeto sob nossa indicação, trabalhamos, conversamos com as secretarias, é perfeitamente possível, o bombeiro está mobilizado já para fazer esse trabalho nas escolas, e nós temos muito mais proteção para as nossas crianças. Qualquer pessoa treinada pode acudir num caso desse de afogamento, de engasgo. Olha o CMEIS, quantas crianças ficam lá o dia todo, olha o perigo. Então, precisamos ter pessoas treinadas no município. É uma coisa tão simples, mas que pode ser feita. Eu não sei se, eu gostaria de consultar o jurídico agora aqui, ao vivo e a cores, se é possível se colocar o nome do projeto foi colocado, se pode colocar entre aspas ou um adendo de Lei Lucas para ficar, tem que emendar. E pode ser feito agora? Então, infelizmente, ok. E as escolas que forem sendo treinadas, elas receberão o selo Lucas, em homenagem ao Lucas. A escola que recebe o treinamento recebe um selo, então aquela escola tem o treinamento e o objetivo é proteção das nossas crianças. Então, eu gostaria de manifestar o meu absoluto apoio, porque nós temos condições, bombeiros, SAMU, está todo mundo junto, procurando proteger nossas crianças dessa forma.
Obrigado, vereador Miriam. Em discussão?
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genivaldo.
Senhor presidente, a senhora vereadora foi muito feliz, a gente já esteve conversando sobre esse projeto, né, vereadora? Um tempo aqui na sala. Até ficou de eu participar lá na comissão da educação, mas eu não estava presente. E isso mostra a preocupação com as crianças das nossas escolas, que realmente, enquanto a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, a criança está na escola. E por muita, igual ela falou, né, aconteceu uma tragédia dessa. Então, acho que a prevenção é o melhor remédio, né? Eu acho que está de parabéns pelo programa de lições em primeiros socorros. Parabéns, vereadora.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de resolução número 5/2018 da mesa diretiva, que altera o artigo 227, bem como revoga os artigos 21, 13 e 22 e o artigo 10º, todos da Lei Orgânica Municipal. Em discussão.
Para discutir.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, esse projeto esse é para adequação. Projeto para adequação aqui, ó, que revoga o inciso 8º e o 10. Isso aqui é para que os convênios assinados, senhores vereadores, eles não passem pela casa, já saem direto do executivo. Então, para nós até é bom que a gente aprove esse projeto, porque daria menos burocratização no processo licitatório também, né? Por exemplo, um asfalto ganharia pelo menos um prazo de 15, 20 dias aí dentro dessa lei. Então, eu acho que é de valia, sim, a gente votar esse projeto aí, porque os convênios já vêm direto, já assina direto com o executivo.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Projeto de resolução aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Encerrada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Rodinei Benedito Esteves.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Vim aqui pedir um requerimento para o senhor prefeito Zezão, ali no Bela Manhã, senhor presidente, que essa chuva lá alagou tudo lá, estava uma coisa feia lá. Para dar uma olhada para nós lá, o que pode fazer para nós lá? Que a coisa está feia para lá. Quando chove, alaga tudo as casinhas ali no Bela Manhã. E por hoje é só, uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Rudinei. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, haja visto a grande número de terrenos sujos na nossa cidade, estive fazendo a visita hoje ao nosso fiscal de obras e postura no município, fiquei até contente, que me parece que agora a coisa vai andar, pedi que notifique realmente, são 4.900 terrenos de Santo Antônio, e o nosso município ele não tem condições de dar conta sozinho, precisa de terceirizar uma empresa, e agora com essa proliferação de caramujos e escorpião que está acontecendo no nosso município, eu acho que a nossa fiscalização tinha que bater mais em cima e notificar realmente os proprietários de terreno que não limpam o terreno. Nós estamos com uma grande quantidade de terrenos na nossa cidade que não tem limpeza. Eu, vereador Rude, estive fazendo a fiscalização, como é de praxe, vereador Rude, semana passada, tivemos na nossa UBS da Vila Ribeiro, e para ver a questão das vacinas, a gente está tendo muitas reclamações nessa questão da vacinação das crianças, mas eu estive conversando com a Gislaine hoje, e ela me passou que não é para o pessoal se apavorar não, para as mães e os pais não se apavorarem não, que sem matrícula não vai ficar, até uma criança sem matrícula seria um crime, né? Então haverá um prazo depois dessa matrícula aí, para que as crianças... tome suas vacinas. Às vezes a demora é grande, que às vezes alguma criança tem que tomar 3 vacinas, então acaba demorando 15 minutos uma vacinação, porque é uma pessoa só para vacinar toda a criançada. Então a gente alerta os pais que não fiquem preocupados com as matrículas que serão matriculados. A gente tem visto aí uma grande reclamação e uma grande repercussão também, senhor presidente, na questão das estradas rurais. Nós recebemos um vídeo da Barra Mansa que é de doer o coração, né? Você vê as crianças dentro de uma van, e a van deslizando, trator tentando puxar e não consegue tirar do atoleiro, então a gente vê que precisa de mais atenção nas estradas rurais aí. Inclusive o Taquaral está com uns 3 quilômetros para finalizar lá, já vai fazer um ano e não terminou ainda. Então a gente pede atenção especial às estradas rurais para que os nossos alunos tenham segurança dentro dos ônibus. Parabenizar aí os nossos moradores do Eunício Eleutério pelo benefício que está adquirindo agora, que é a questão da ponte. A gente passou por lá, acho que deve finalizar essa semana, né? E parabéns a todos os funcionários lá que estão empenhados nessa ponte. Demorou, mas o benefício chegou. Senhor presidente, senhores vereadores, é o que tínhamos para hoje. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Genivaldo. Passo a palavra ao vereador José Jaime de Paulo Silva Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, esqueceram a chave aqui, viu, gente? Não sei quem é. Viu, senhor presidente? Antes de eu começar o meu discurso, o vereador é inviolável, está no regimento. O vereador pode falar o que quiser aqui, não ofendendo cidadãos, falando palavrões e etc, etc. Mas o direito de fiscalizar, de cobrar do executivo, do senhor prefeito, dos seus secretários, que é funcionário do povo, é lei no nosso regimento. É inviolável a palavra do senhor vereador. Ele tem direito de falar o que quiser, votar do jeito que quiser. Ninguém manda no vereador. Ninguém. Aqui nessa tribuna, ele tem direito de falar o que quiser. E, pelo contrário que eu estou vendo, o senhor prefeito, o vereador não pode fiscalizar, não pode cobrar, não pode fazer nada. Tem que ser carneiro, cabestrado por ele. Então, quero deixar bem claro aqui, que aqui, nessa tribuna, falo o que eu quero, com respeito, mas falo o que eu quero em defesa da população de Santo Antônio da Platina. Essa semana, uma tragédia aconteceu aqui na Santa Joana, dentro da nossa cidade. Senhor presidente, nós estamos em 2018, século XXI. Jamais pode acontecer uma tragédia daquela lá no Nordeste, me perdoa os nordestinos, lá na Amazônia, lá no Acre, no Pará e etc., lá no Nordeste. Lá acontece isso aí. Mas aqui no Paraná, em Santo Antônio da Platina, isso jamais pode acontecer, senhor presidente. O cidadão morreu de infarto, não conseguia sair da sua casa com o caixão, teve que arrumar um trator para trazer o seu corpo para cá, que não tinha como passar na estrada, que não tem estrada. Isso não pode acontecer em Santo Antônio da Platina, senhor presidente. Nobres vereadores e senhora vereadora, isso é um absurdo. Agora, lá no Nordeste, tudo bem. Lá, eu até concordo e respeito os nordestinos, que são meus conterrâneos. Mas, no Paraná, em Santo Antônio da Platina, isso é uma tragédia, isso é uma falta de respeito. Isso não pode estar acontecendo. Mas, infelizmente, aconteceu. João Paulo da Silva veio a falecer aqui, do lado, gente, da Santa Joana, na entrada da Santa Rita, um pulinho daqui ali. Acho que um quilômetro de estrada de chão, dois, três, não sei quantos quilômetros dá, levar o caixão em cima de um trator. Ia pegar uma carroça, mas aí ficou, batia demais, era perigoso até o corpo, coisa. Aí pegou um trator, põe uma carreta e levou o cidadão que, infelizmente, com 39 anos de idade, veio a falecer no sábado. Até quero mandar um requerimento à família, aos votos de peso, em nome de todos, essa tragédia. Espero que isso não aconteça. O senhor prefeito e os senhores secretários deles devem estar ouvindo lá, eu tenho certeza. Não pode estar acontecendo em Santo Antônio da Platina. Isso é triste. E amanhã pode ser eu, que moro na zona rural também. Pode ser um dos senhores, um parente, uma família. Isso não pode acontecer. Espero a Deus que isso nunca mais venha acontecer e que vai arrumar a estrada desse senhor lá que precisa de sair e vir na sua casa todo dia. Lá na Barra Mansa 1 e 2, Guimarães Carneiro, trator puxando os alunos. Não sei o que está acontecendo. Agora, com todo o respeito aos moradores da Água Branca, e merece, lá está bonitinha, está bonita, está arrumadinha, merece, não estou criticando, tem que fazer, mas tem que fazer para todo mundo, principalmente no transporte escolar, de tirar o seu leite da sua propriedade. As pontes do nosso município, todas as pontes estão caindo, e eu puxei no regimento desta casa, tem uma ponte na zona rural para ser arrumada no orçamento do ano que vem, uma ponte. Agora, senhor prefeito, eu queria que o senhor desse uma volta, pegasse o seu secretário e desse uma volta na zona rural, ver as pontes que estão caindo. Não tem condições de andar. Aqui, pertinho no Ribeirão Bonito, aqui no propriedade do senhor Almir Albano, ele acabou com o leite dele, perdeu tudo, desistiu, desanimou. Não quer, não tem como, a ponte está lá torta, o caminhão não entra para buscar o leite. Ele largou mão, perdeu não sei quanto que ele fez lá, gastou um monte. E pode ir lá ver, seu Albano, Almir Albano, pertinho aqui. Só ir lá ver. Quem quiser ir lá ver lá, está lá, e ele vem aqui e fala. Entendeu? Perdeu mais de mil, não sei quantos mil reais de investimento para tirar o seu leite, ordenha, resfriador, as vacas de leite, enfim, investimento mais de 100 mil reais. Quase perdido, porque não tem para quem vender, e parou com o leite, desanimou com o leite, porque o caminhão não pegava, tirava o leite e perdia tudo. Então, eu acho que o senhor prefeito tem que olhar com carinho o pequeno produtor, aquele que traz alimento para nós aqui na cidade, aquele que põe o sustento dos nossos filhos é o produtor rural que tira o seu leite, planta a sua lavoura e traz para o povo da cidade o alimento. E está esquecido, abandonado, de estrada a ponte, tudo esquecido. Até um falecimento do coitado teve que tirar um trator. Então, eu queria que o senhor prefeito olhasse com carinho. Voltando às pontes, tem uma ponte para ser, está no orçamento do ano que vem, uma só na zona rural e uma na cidade. Tem várias pontes aqui, tem que arrumar. Uma lá perto do vereador Breno, tem que mexer naquela ponte lá, tem que fazer alguma coisa para um alagamento. A outra aqui, aqui em cima. Enfim, lá na Vila Quei, na cidade, São Joaquim, na zona rural tem milhares. Na cidade também, no orçamento só tem uma ponte. Na zona rural e uma na zona urbana. Então, o senhor prefeito tinha que dar uma andada, fazer uma audiência pública, fazer alguma coisa. Aqueles que têm problema com ponte, levar até ele para ver se faz alguma coisa. Mas, principalmente, arrumar as estradas rurais, que está terrível. E esse ano choveu pouco. Imagina se chover bastante. Espero a Deus que chova bastante esse fim de ano, que nós precisamos de chuva. Chuva é fartura, chuva traz alimento mais. Só que, infelizmente, as estradas rurais, jeito que está, não tem condições. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Obrigado ao vereador Mineiro. Passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes, Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Queria aqui falar sobre os médicos cubanos, que fizeram um excelente trabalho aqui em Santo Antônio da Pratina. Estive aqui perguntando para os nossos nobres colegas vereadores, onde que eles falaram que acho que são dois médicos cubanos que estão aqui em Santo Antônio da Pratina e que infelizmente vão-se embora, né, em questão da palavra do senhor, do nosso presidente eleito, que é o Bolsonaro. Eu acho que existe uma questão, eu acho que quando tem a parte de pagamento, é questão que quase 80% é para um regime e 20% é por próprio funcionário, mas eu acho que tem uma questão, né? E as cidades onde que só tinha médico cubano? Onde que de cada 10 médicos, 9 era médico cubano. Aonde que a gente vai suprir a necessidade de uma cidade do dia para a noite? É uma situação bem difícil. E além disso, eu acho que é muito difícil quando você ouve uma reclamação de um médico cubano, seja em Santo Antônio da Pratina ou qualquer região aí da nossa micro-região aqui, que é de quase 300 mil habitantes. É muito difícil de você ouvir falar mal do médico cubano, onde que veio, demonstrou seu trabalho, fez amizades, companheirismo com todos, em toda a cidade que foi, e não demonstrou, né, por causa de ser uma nacionalidade brasileira, cubana, de estar em outro país, mas que honrou o seu trabalho na medicina. Eu acho que quando a gente é eleito, a gente não pode ter, eu acho que, algumas precipitações conforme foi feito. Eu acho que tudo tem o seu diálogo e tudo tem seu tempo. Eu acho que quando acontece daí, quem sofre mesmo é o povo. Que é o povo que vai ficar sem atendimento durante um mês, ou 40 dias, ou 50 dias, ou até virada do ano em algumas cidades. E nós também, na nossa cidade, nós vamos ficar sem médico, pra você ter ideia. É 2 médicos a menos. E para suprir essa necessidade, o que vamos fazer? Sendo que algumas vezes nem temos fila de espera. Então é uma situação difícil. Eu acho que a gente, como político, a gente tem que saber, tem que ter papas na língua algumas vezes e fazer isso realmente quando assumir o comando, seja de uma prefeitura, seja de um país. Eu acho que nós temos todo o privilégio, graças a Deus, se o povo deu o grato cargo para a gente em questão de votação. Eu acho que, por exemplo, não custa nada a gente ter um pouquinho de espera e ter um pouquinho mais de paciência e fazer dentro do seu próprio governo. Aproveitando aqui a tribuna, falar um pouquinho sobre a questão da rodovia Benedito Lúcio Machado, que pega aqui do Trevo, aqui, sentido, vai para o Colorado, vai para Pratina. Olha só para você entender a situação. Telefonei hoje no DR, conversei com o Bruno, onde que é um dos responsáveis, e ele falou para mim que foi feita uma licitação, ao todo, acho que 89 milhões. O ganhador da licitação ganhou por 59 milhões e não pôde concretizar, começar os trabalhos, porque o próprio Ministério Público vetou, dizendo que ele não ia ter dinheiro suficiente para pagar todas as despesas referente àquela licitação. E agora, para você ter ideia, a situação está tão precária em questão indo para Pratina, em questão de tapa-buraco, que é uma rodovia estadual e a prefeitura não pode fazer, roçagem. E olha para você ter ideia, e o nosso Norte Pioneiro, que existe várias rodovias estaduais, o que que vai ser? Sentido Barra do Jacaré, para você ter ideia, que eu acho que é uma rodovia estadual ali, tem um monte. Sentido Ribeirão do Pinhal também, rodovia estadual. O que vamos fazer? Sendo que sentido Barra do Jacaré, para você ter ideia, já está numa situação lamentável. Queria aqui também pedir à secretaria, à secretária e diretora da parte de saúde de Santo Antônio da Pratina, que reunisse todos os seus funcionários, todas as pessoas ligadas à saúde, logicamente, onde que fizesse uma reunião com todos, onde que pedisse a colaboração, um bom atendimento. Vamos parar com esse negócio de WhatsApp, Facebook, esse negócio de celular. Todo mundo sabe como é que é hoje a rede social, e é onde que, infelizmente, muitas vezes as pessoas ficam sentadas esperando o atendimento e não são atendidas porque a pessoa está na rede social, para você ter ideia. E a gente tem visto isso daí. Eu acho que está na hora da gente ver essas condições, e eu já falei isso daqui no começo com a secretária da Saúde a respeito disso. Eu acho que quando a gente tem que ver, bloquear algumas coisas. Eu acho que na hora de trabalho é trabalho, na hora de lazer em questão de rede social, tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho mais de diretrizes aí e colocar um pouquinho de ordem em questão de cada departamento. Porque eu acho que o povo tem que ser melhor atendido, não tem que ficar esperando ser atendido, sendo que a pessoa está na rede social. Eu acho que isso daí é fácil de se resolver, não custa nada. Quero aqui falar sobre o bairro da Pratina, que eu acho que é o único bairro, para você ter ideia, que tem três tipos de administração. A primeira administração, logicamente, que é a prefeitura municipal, que é dentro do bairro. Depois nós temos uma outra administração que a prefeitura não pode colocar os seus maquinários, alguma coisa desse tipo assim, que é, logicamente, que é a parte da rodovia estadual. É onde que é, logicamente, de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem. Depois vem a LL, completamente abandonado. Mato para tudo qualquer lado. E uma prefeitura não tem que ficar roçando, para você ter ideia, o que é do governo federal, que cada um tem seus departamentos. Logicamente que, graças a Deus, acontece deles irem lá fazer um trabalho uma vez ou outra, logicamente, porque a demanda é grande. Olha o tamanho da ferrovia, principalmente dentro do bairro da Pratina, que é larga, entendeu? É uma extensão aí de quase uns 800 metros, mais ou menos. Então, olha só para você ter ideia. E a LL, infelizmente, deixou a desejar. Sem nenhuma limpeza, mato grande e completamente abandonado. Como foi feito o requerimento aqui hoje, quero aqui pedir à secretária da Educação que trate com carinho a questão de uma caixa d'água que existe lá no bairro do Ribeirão Bonito, lá na escola Maria Teodoro. Onde que já faz tempo já que nós estamos alinhando em questão de fazer a troca dessa caixa d'água, onde que fica, infelizmente, fica num local onde que é difícil acesso, mas só que precisa de uma caixa d'água nova. Eu acho que está na hora de trocar. Uma outra situação também, antes que aconteça uma tragédia em nossa cidade, é a questão da lombada. Estamos aqui, atrás ali da Bordion, bela manhã. São situações aonde que, infelizmente, se não construir a lombada, as pessoas não respeitam. Passam em alta velocidade. É um bairro aonde que é populoso, pra você ter ideia. E nós estamos vendo aí uma situação aonde que, quando acontecer uma tragédia, vai ser aquele ditado: enquanto não morre um, não se constrói uma lombada. É isso que vai acontecer. Eu acho que está na hora da gente pensar em questão de prevenir e não remediar, né? Vamos fazer isso daí o mais rápido possível. Seja ali, indo ali atrás da Bordião, seja lá no Bela Manhã também, que é um movimento danado. Vamos tratar com mais carinho essa particularidade aí. Queria pedir também ao secretário de obras, o Panigada, onde que dê uma atençãozinha especial, como o vereador Ruge também falou agora de pouco aqui, usando essa tribuna, a passagem de máquina na rua Valdemar Martins, que o morador pediu especificamente para essa rua e em todo o bairro da Bela Manhã também, que precisa de uma atenção especial. Onde que está difícil o acesso lá, conforme todos do Bela Manhã precisa. Aproveitando também a situação, a tribuna aqui, pedir pro Bruno Chagas, aonde que faça ali a faixa de demarcação viária ali na entrada da Vila Santa Terezinha. Repartição ali, entrada e saída do bairro, já que nós não temos a questão ali do controle de entrada e saída do bairro por enquanto, mas queremos ali pedir para ele que faça ali a entrada e saída do bairro e também na entrada do bairro da Serra Pelada também, perto da pracinha lá também. Eu acho que está na hora de dar uma melhorada também no trânsito, sabe? Queria aproveitar a oportunidade também e pedir ao secretário de obras que converse com um chefe ou patrão lá das casinhas que estão sendo construídas, para que mude um pouco o itinerário dos caminhões, aonde que estão passando lá no Monte das Oliveiras, onde que o asfalto já foi tudo pro... Não tem mais como e o caminhão está deixando muito mais ainda, pior ainda do jeito que está. Por hoje é só. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Luciano. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Reinucci, maior que o Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora Platinense, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, primeiramente gostaria de fazer um requerimento lá no Tampa Buraco, lá no Jardim São Pedro. Tem muito buraco lá, o pessoal tem reclamado, que encaminhar para os responsáveis. Também lá na entrada rodoviária, agora há pouco eu conversando com o nobre vereador mineiro, teve várias reclamações lá também. Precisava que o pessoal do Tampa Buraco desse um pulinho lá e resolvesse o problema também. Também, sobre a iluminação lá na Praça do Colorado, senhor presidente, lá tem algumas lâmpadas queimadas, então pedi para os responsáveis dar um pulo lá essa semana, resolver o problema também. O corte do mato lá no campo do Colorado, da quadra do skate e na praça. Já por causa da chuva, o mato já está grande, o pessoal tem reclamado, ainda mais agora que está aparecendo bastante escorpião e aranha lá, está feia coisa. Então que os responsáveis dessem um pulo lá. Também eu gostaria de dar o voto de pêsames ao Lourenço Andrade, lá da Água Branca, todos conhecem muito bem, uma grande pessoa, são parente nosso lá do meu irmão. Então, passo o voto de pêsames para o Lourenço Andrade e gostaria de todos os vereadores assinassem junto. Também, essa semana eu estive conversando com o José Chances, filho do Ademir, pelo WhatsApp. Ele mandou a situação lá da estrada dele, que eu estive comentando sessão passada. É triste, a estrada não está boa. Ele mostrou lá o trator puxando o caminhão de leite dos produtores rurais daquela região. Então, pedir para o nosso prefeito, atenda os produtores rurais um pouco mais, não deixe de atender, porque eles pagam, todos nós pagamos o imposto em dias, eles têm reclamado bastante lá da Araponguinha, São Joaquim de Baixo, Santa Marina, aquela região ali do Monte Real ali, eu acho que ficou um pouco esquecida. E tem diariamente bastante reclamação. Então, que o nosso prefeito atende a reclamações dos moradores daquela região. E também, eu estive visitando lá o Eunício Eleutério. Sessão passada, eu estive comentando que eu tive uma conversa com o prefeito, com o nosso secretário de obras, Panegado. Eles falaram que iam começar as obras do Eunício Eleutério, voltar às obras. Eu estive visitando lá, fizeram o lado direito lá, asfalto já ficou muito bom. Agora falta o lado esquerdo. E também esperamos que se a chuva der uma trégua, que as obras terminem o quanto antes, porque ali já faz mais de um ano que eu tenho cobrado ali a ponte, e não só eu, mas os demais vereadores. Então, se Deus quiser, se a chuva permitir, logo essa obra será terminada e vai ajudar muito os moradores de Eunício Eleutério. Por hoje é só, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, aos vereadores, ao público presente e aos nossos ouvintes. Conforme o vereador falou, também gostaria de deixar meus pêsames à família do Lourenço, dona Lisa, viúva, dona Dirce, que Deus abençoe e console e conforte nesse momento difícil. Eu, hoje, na reunião do comitê local, tive o prazer e o privilégio de receber e de ver e quero destacar nisso o trabalho da diretora de licitação, a Viviane Maria Gonçalves, e o diretor de indústria e comércio, Antônio Marcos, conhecido mais como Marcão, pelo trabalho, segundo o próprio SEBRAE, nenhum município da região conseguiu fazer o que eles conseguiram. Os municípios estão tentando fazer aos poucos, mas eles se empenharam e fizeram uma previsão de compras para 2019, está toda pronta. Os municípios estão tentando, os que estão conseguindo fazer, estão fazendo para semestre. E eles trabalharam, a Viviane e o Marcão, estão de parabéns. Por quê? Porque se a gente faz uma previsão de contas, e eles fizeram, vereadores, 50 itens que o município precisa comprar, nas mais diversas modalidades de todos os departamentos, educação, saúde, merenda, gestão, cultura, tudo que precisa comprar e qual o mês que vai ter essas compras. O que é bacana nisso? Na sequência, a gente gostaria de reforçar, pedindo requerimento, para que a prefeitura tivesse uma forma de divulgar bem amplamente essa previsão. Por quê? Porque o nosso comerciante local pode se preparar para participar dessas licitações, porque, na verdade, a prefeitura é um grande comprador. Então, o nosso incentivo, e isso faz com que haja progresso, desenvolvimento no nosso município, o nosso pequeno comerciante, o produtor, o prestador de serviço, possa ter uma outra fonte de renda e, às vezes, ampliar seu negócio e contratar mais pessoas. Então, é muito bacana. Inclusive, ouvimos do SEBRAE hoje que isso é inédito na região. Eles estão acompanhando os diversos municípios, que conseguiu-se colocar em prazos quais são os itens comprados em cada mês do ano e o cidadão e os nossos empresários locais podem participar. Então, o pedido é um requerimento para que se faça ampla divulgação desse planejamento de compras para que os comerciantes da cidade possam participar e melhorar seus rendimentos vendendo para a prefeitura, que tem sido uma ótima e necessita, né, comprar de vários itens, desde artigos esportivos, alimentação, fraldas geriátricas, N borracharia, N gêneros alimentícios. Então, é uma oportunidade de negócio que eu gostaria muito de parabenizar o trabalho sério que esses dois departamentos fizeram. Isso é super importante. Vamos divulgar. Como o vereador mesmo falou, o Genivaldo, sobre a questão das vacinas, foi tão importante essa questão de se colocar essa obrigatoriedade de prestar conta. Está vacinado, não vai se impedir de matricular, não pode. Mas os pais terem a obrigação
de, em 30 dias, regulamentar. Por quê? Porque as nossas crianças não podem ficar sem receber as vacinas e, infelizmente, ainda existem pessoas que deixam de vacinar. E depois os problemas de saúde são sérios, né? Então, a gente sabe que demora um pouquinho para adequar isso. Às vezes, há um pouquinho de fila para dar aquela documentação, a certificação de que está ok a vacina. Mas isso no Brasil inteiro está acontecendo para que a gente tenha menos doenças. Isso é prevenção, isso é muito legal, né? Trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Nós pedimos que o, e sabemos que o objetivo do... do trânsito também é esse, trabalhar com prevenção. Então, a gente não só, vereador Vermelho, colocar a lombada, mas ensinar a população a respeitar a faixa, a parar, precisa para o caminho da educação também, porque senão a gente vai encher a cidade. Não damos conta, né? Da mesma, e precisa, tem lugares estratégicos, faixas elevadas na porta de escolas, isso é perfeito. Mas junto com isso nós precisamos e esperamos que com essa municipalização que vai haver verbas para trabalhar educação. Nós precisamos, tem cidades impressionantes no estado vizinho que o pedestre botou o pé na faixa para deixar as pessoas passarem. É bonito de ver, é civilização. Então, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, nós precisamos das duas coisas. Lugares críticos, os vereadores têm pedido, na frente das escolas, os lugares estratégicos, tem que ter a faixa elevada, mas, junto com isso, um trabalho sério de educação para a gente respeitar, né, os diversos sinais que a gente precisa aprender. Então, isso é muito legal, a gente ir nas duas vertentes juntos. E eu gostaria, então, de deixar essa mensagem de que nós precisamos trabalhar a prevenção e promoção da saúde, da educação do trânsito, e eu fico muito feliz de ter participado desse projeto, que também é prevenção para que as crianças tenham um socorro mais imediato em caso de acidente nas escolas. Primeiros socorros básicos e, principalmente, o engasgo que pode acontecer com qualquer um. Eu não tenho mais filho pequeno, mas tenho neto chegando, os vereadores têm filhos, netos, e eles, em algum momento, pode precisar que alguém faça um primeiro socorro rápido enquanto chega o SAMU. Então, isso, espero que não, mas se acontecer, tem alguém preparado perto, seja o professor, seja a tia, seja quem for, para que a gente trabalhe com prevenção e promoção. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Quero agradecer aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense, aos presentes no plenário, aos nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores desta casa, desejando a todos uma ótima semana com as bênçãos de Deus. E renovo o convite para as próximas sessões. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.